Estamos aqui no Tratado de Yomá, na página 41, Memalef Amud Alef, na quarta linha de cima. A gente já mencionou antes que temos um din, temos uma lei, que uma mulher, por exemplo, que ela dá à luz, ela tem que trazer um certo sacrifício. O sacrifício que ela tem que trazer são dois... Também faz parte do sacrifício trazer dois pombos. Um como um sacrifício de olá e o outro como um sacrifício de hatat. Então ela compra dois pombos iguais. E ela tem que designar um para Hatat e um para Olá. Agora, Rav Chisda nos diz, a gente vai ver agora na Gemará, que a mulher ela só pode designar esses pombos, ou na hora que ela compra os pombos, ela compra um e designa ele para Hatat e o outro e designa ele para Olá, ou quando o Kohen ele vai realmente sacrificar o sacrifício, ele pode designar naquela hora qual vai ser para Hatat e qual vai ser para Olá. Mas no meio termo, entre o tempo que ela comprou os pombos, até ela sacrificar os pombos, ela não pode decidir qual pombo vai ser para Hatat e para Olá. Se ela não decidiu na hora que ela comprou, só o Kohen vai poder decidir na hora que ele sacrifica. Agora a Gemara vai discutir essa lei que Rav Chisda inovou. Fala Gemara. Amar Rav Chisda, enakinim mitpashot, os pombos não podem ser designados e especificados ela ou belekichat baalim, ou quando os donos eles compram esses pombos, ou quando o Kohen ele sacrifica esses pombos. Amar Rav Shimon Barashi, disse Rav Shimon Barashi, mai tama de Rav Chisda, qual que é o motivo de Rav Chisda? Ou seja, de onde Rav Chisda sabe essa lei? De onde que ele aprendeu? Dechti, porque está escrito no Pasuk, velakha veasa. Está escrito no Pasuk, ou velakha shteitorim, ou veasa shteitorim, veasa Kohen et ha'echad chatat. A Gemara aprende das palavras do Velakha Veasa aqui, ou Belekicha, ou na hora que ela compra, ou Beasia, ou na hora que é feito os korbanot. Então, ou na hora que os donos compram, ou na hora que o Kohen faz os korbanot, ele pode designar para Hatat e para Olá. Porque logo depois dessas duas palavras, Velakha Veasa, está escrito lá na Torá que um deles vai ser Hatat, o outro vai ser Olá. Então, a gente vê que nessas duas horas, esses pombos podem ser designados. Em qualquer outra hora, não. Assim disse Rav Chisda. Agora eu vou perguntar algumas perguntas sobre ele. Meite vei, pergunta Gemara, Vassau Hatat, Agora você Hatat, Ven Hashem você Hatat. A gente estudou antes, na página passada, que nos dois bodes de Yom Kippur, o que designa eles como um para Hatat, um como sacrifício no Mizbeach, e outro para Zazel, e outro que é jogado no abismo, é o sorteio designa eles. E a Torá ensina para a gente, Vassau o Hatat, o sorteio vai designar ele como um Korban Hatat, e não o Kohen. O Kohen não pode falar com a boca dele e designar eles, e sim, precisa ser feito através do sorteio. E a Braita explica por que a gente precisa de um Pasuk para nos dizer isso. Sheyachol, porque eu poderia pensar, Valodino, é um Kalvachomer. O Mebema, como Sheloki deixa Goral, se num lugar que o sorteio não funciona... Qual que é esse lugar? Como, por exemplo, os pombos de uma mulher que dá à luz. Se ela fizer um sorteio, qual pombo vai ser o quê? Não vai funcionar. Mesmo assim, que deixa Shem, se ela designa com a boca, certamente um vira Hatat e outro vira Olá. Então, Makom Shekidesh Agoral, Enodin Shekadesh Shem, um lugar que o sorteio designa, não é muito mais que designar com a boca, vai poder especificar qual vai ser o Korban. Ou seja, se num lugar que o sorteio não funciona, falar com a boca funciona. Num lugar que o sorteio funciona, muito mais que falar com a boca vai funcionar. Está muito mal, por isso a Torá nos diz, Vassau Hatat. Agora você Hatat, vem na chama você Hatat. Que o sorteio designa o sacrifício como o bode, como um sacrifício de Hatat, e falar com a boca não é suficiente. Pergunta Gemara, Ve'acha de lav shat lekicha, Velav shatasiai, vekatani de kavá. A gente vê aqui, fala Gemara, que a gente está falando dos bodes, não na hora que a gente comprou os bodes, e nem na hora que a gente está sacrificando os bodes. É entre os dois horários da compra, entre o tempo da compra e o tempo da própria hora que ele vai sacrificar. E mesmo assim, a Gemara queria dizer pra gente que falar com a boca e é designado do mesmo jeito que a gente encontra nos pombos. Mas lá nos pombos, nesse horário, ou seja, entre a hora que ele cumpriu e a hora que ele está sacrificando, ele não pode designar com a boca. Então como que a Guará quis dizer que nos dois bodes ele iria poder designar com a boca? Então aqui a gente parece que o Yafrisa não tem razão. A gente pode designar os dois pombos qualquer hora que a gente quiser. Não, fala Guará não. Amarava, disirava, arrica amar. Assim a Guará quis dizer. Guará não quis dizer que o Kalvachomer é que ele vai poder designar agora. E sim, Mabe makom sheloki desha goral, vafilu beshat lekicha, vafilu beshat asiya. Como a gente encontra em um lugar que o sorteio não pode designar nem na hora que ele compra e nem na hora que ele sacrifica, ou seja, nos dois pombos, se na hora que ele comprar os dois pombos ele fizer um sorteio para designar cada um o que vai ser, ou na hora que ele está sacrificando ele fizer um sorteio, esse sorteio não vai designar o que vai ser cada pombo, ele tem que falar com a boca. Que deixa Hashem, então bechat lekicha ou bechat asiya, makom shekidesh agoral, shelo bechat lekicha ve shelo bechat asiya, einodin shekidesh Hashem bechat lekicha ou bechat asiya. Então, num lugar que o sorteio ele sim pode designar, mesmo que não é na hora da compra ou na hora que ele está sacrificando, então muito mais que designar com a boca deveria fixar os bodes para cada um ser um de Hatar e um de Azazel na hora que ele compra, na hora que ele faz. Ou seja, a gente aprende disso que a gente vê que nos pombos, mesmo na hora que ele compra, na hora que ele sacrifica, o sorteio não funciona. E já nos bodes o sorteio funciona mesmo quando ele não é na hora da compra e não na hora que ele está sacrificando. Então muito mais que designar com a boca vai fixar esses dois bodes para o que eles devem ser na hora que ele compra e na hora que ele está fazendo. Por isso a gente precisa de um pasuk. Tamud lomar vassal chatat. Agora ela se chatat, vem na chama se chatat. Por isso a gente aprende no pasuk que não, que só o sorteio pode designar. E aí no sorteio ele pode designar a qualquer horário. Então, dessa braita, a gente não pode desprovar o que Rav Chisda nos ensinou. Tashma, mas até pergunta mais uma pergunta. Metame migdash ani. A gente sabe que tem uma halakha que uma pessoa que está impura, ela tocou num morto, por exemplo, ela não pode entrar dentro do Beit HaMikdash. Se ela acaba entrando dentro do Beit HaMikdash, ela tem que trazer um sacrifício de Hashem. Esse Hashem, um Hashem especial, ele é chamado do Korban Olev Yored, ele sobe e desce. Se ele é uma pessoa rica, então ele traz animais. Ele pode trazer um animal como sacrifício. Se ele tem menos posses, ou seja, ele é uma pessoa mais pobre, então ele traz dois pombos. Se ele é mais pobre ainda, ele traz um sacrifício de farinha. Então aqui, se esse aconteceu que essa pessoa que estava impura, ele entrou no Beit HaMikdash. Ani, ele era um pobre, e ele designou dinheiro para comprar os pombos que ele tinha que trazer como o sacrifício de Hashem. Veshi, Baruch Hashem, ele ficou rico. E aí, quando ele fica rico novamente, ele precisa trazer agora animais e não pombos. E depois que ele ficou rico, ele falou, esse dinheiro que eu designei, esse monte de dinheiro, essa parte do dinheiro vai ser para o meu sacrifício de Hatat. E essa parte do dinheiro vai ser para o meu sacrifício de Olá. Agora, a pessoa que traz um animal como o corban dele, então ele só traz um animal, que é um corban só. Já uma pessoa que traz pombos, ele traz dois animais. Ele traz dois pombos. Ele traz um pombo para Hatat e um pombo para Olá. Então fala Mishnah, fala essa braita, que se ele era um pobre e ele designou dinheiro para os sacrifícios dele, depois ele ficou rico. E depois que ele ficou rico, ele designou uma parte do dinheiro para o Hatat e uma parte do dinheiro para o Olá. Mas agora que ele ficou rico, ele já não precisa trazer dois, ele precisa trazer só um Hatat, que custa mais caro do que um pombo, que ele vai trazer um animal. Então o que, que ele faz? Então Mosif, o Meivi, Chovato Midmei Hatato. Ele pega o dinheiro que ele designou para o sacrifício, para o pombo de Hatat, ele aumenta, adiciona dinheiro sobre o dinheiro que ele designou para o Hatat, ele compra um animal. Mas o dinheiro que ele designou para o sacrifício de Olá, ele não pode adicionar sobre essas moedas e usar elas para o Hatat. Por quê? Porque essas moedas já foram designadas para o sacrifício de Olá. Pergunta a Gmará, ואחד אליו שעת לקיחה ולא שעת עשייה היא, וקטן ידי קבעה. Quando ele olhar agora aqui, quando ele designou o dinheiro para que vai ser cada parte do dinheiro, não é na hora que ele estava comprando os pombos ou na hora que ele estava sacrificando os pombos. Então como que ele pode designar cada parte do dinheiro para o que vai ser? A gente falou que Rav Chisda nos disse que ele só pode designar e especificar os dois korbanot que ele tem que trazer, os dois sacrifícios de Hatat e Olá, ou na hora que ele sacrifica, ou na hora que ele compra eles. E aqui ele não está nem sacrificando, nem comprando. Fala Gmará, Marav Sheishet, Vetisbera. Presta atenção, fala Rav Sheishet. Amar Abelazar, Amar Aboshia, Metamem Igdash Ashir, Veivi Korman Ani, Loyatza. O que acontece? Uma pessoa que ficou também, ele entrou dentro do Betamigdash, ele era rico, ele podia trazer um animal. E ele acabou trazendo um sacrifício de um pobre, ele trouxe dois pombos. Será que ele se isenta da obrigação ou não? Fala Rabelazar no nome de Rabosha, aqui não. Já que ele é rico, ele precisa trazer um animal, ele não pode trazer pombos. Então pergunta Gmará, já que ele não pode se isentar da obrigação dele através dos pombos, então como que ele pode designar o dinheiro, esse monte de dinheiro, uma parte dele para o pombo de Hatat e uma parte dele para o pombo de Olá? Já que ele não pode trazer esses sacrifícios de Hatat e Olá como pombos, então ele também não pode designar dinheiro para esses sacrifícios. A pessoa só pode designar dinheiro para um certo sacrifício se ele pode usar esse sacrifício para se isentar da obrigação. E já que essa pessoa não pode se isentar da obrigação dele com pombos, ele precisa trazer animais. Como que ele pode designar o dinheiro? Ela mait lechalemeimar. Então o que a gente tem que falar? Que a nossa braita que está escrito que ele designou e ele especificou cada parte do dinheiro depois que ele ficou rico, é um erro. A gente tem que consertar o que está escrito na braita. A gente tem que escrever shekvar amar maniuto. A gente tem que escrever que ele já disse antes dele virar, ele já designou antes dele virar rico. Ele era pobre e ele separou o dinheiro. E aí, depois que ele separou o dinheiro, ele designou cada parte do dinheiro. Um para o pombo de Hatat e outro para o pombo de Olá, e depois ele enriqueceu. Então fala, mas se a gente já tem que consertar a braita de todo jeito, então vamos consertar mais um pouquinho. Aqui a gente também vai falar que ele já designou o dinheiro na hora que ele separou o dinheiro. Na hora que ele separou o dinheiro, certamente ele pode designar a parte do dinheiro para Hatat e a parte do dinheiro para Olá. A Frisa só nos disse que se ele pegou um monte de dinheiro e ele não especificou que parte do dinheiro é para quê, aí ele só pode especificar na hora que ele compra os pombos ou na hora que ele sacrifica os pombos. Mas se desde o começo ele designou uma parte do dinheiro já para o Hatat, uma parte do dinheiro já para o Olá, certamente isso já fica especificado, cada parte do dinheiro, para o que é. Então fala, galera, já que de todo jeito a gente tem que consertar a braita, vamos consertá-la mais um pouco. Mas pergunta Gmará, olha, Pragam Rabi Asha, de Amar Yatsa. Mas isso é só de acordo com Rabi Lazar, Amar Rav Oshia. Que ele sustenta que um rico que trouxe um sacrifício do pobre, ele não se isenta da obrigação. Mas de acordo com Rabi Haga, no nome de Rabi Oshia, que ele sustenta que ele sim se isenta da obrigação com um sacrifício de um pobre, então certamente, mesmo depois que ele ficou rico, ele pode designar o dinheiro e especificar cada parte do dinheiro para o que ele é, porque ele poderia trazer esses pombos como sacrifícios dele. Então, a gente não tem que consertar a braita. Se a gente não tem que consertar a braita, por que a gente agora vai começar a falar que a braita está errada? Vamos dizer que o Rav Chisda não tem razão. Fala agora, não. Então a gente conserta a braita da seguinte forma. Loteima veachar kachamar. Não estude na braita que a braita nos diz que depois que ele ficou rico, ele disse e designou elaema veachar kachlakach. E depois ele comprou. Então já que depois ele comprou, aí vem amar. Já que ele comprou os pombos, quando ele compra o pombo, ele pode designar. Mesmo de acordo com a Frisa, que ele sustenta que ele não pode designar entre a compra e a hora que ele sacrifica. Mas se ele está comprando os pombos, de acordo com a Haga, que ele pode se isentar da obrigação dele com pombos. Então mesmo que ele já enriqueceu, ele pode agora usar o dinheiro, comprar um pombo e aí designar. Pergunta Agmará, Lacar, se ele já comprou os pombos, se a Braita tá discutindo um caso que ele já comprou os pombos, então como que a gente vai estudar o final da Braita? Está escrito no final, Mosif, o Meivi Chovato, ele acrescenta dinheiro, e aí ele traz a obrigação dele, um animal. Pergunta como era, Mainil, que como que ele vai fazer isso? Ele tem um pombo, como que ele vai acrescentar sobre o pombo dinheiro? É o que a gente tem que falar, de Paritrei, que ele vai redimir o pombo, ou seja, ele vai colocar dinheiro em vez do pombo, e a santidade que tem no pombo vai se transferir para o dinheiro, e aí ele vai aumentar mais dinheiro. Mas só na Gemara, a gente estudou na Gemara e Menachot, que um pombo que tem santidade, não dá para redimir a santidade do pombo. Só em animais a gente pode redimir a santidade deles. E já que não dá para redimir a santidade do pombo, então como que a gente vai acrescentar? Amar a Papa, então diz a Papa, não. A explicação da Braita é o seguinte, que ele comprou só um pombo. Então a Braita quis nos dizer assim, e Olá Zavan, se ele comprou um pombo para o sacrifício de Olá, então o restante do dinheiro é para Hatat, aí ele pode acrescentar no dinheiro que restou, Mosivo Mevichovato Mitmei Hatato, Vehai Olá, e esse pombo de Olá que ele comprou, Asan Nedavá, ele vai trazer como um sacrifício de Nedavá, como um presente para o Beit HaMikdash. E Hatat Zavá, mas se ele comprou um sacrifício de Hatat, ou seja, ele comprou um pombo para o Hatat, aí em Mosivo Mevichovato Mitmei Olato, aí ele não vai poder acrescentar dinheiro, porque o dinheiro que sobrou é o dinheiro do sacrifício de Olá, e aí ele não pode acrescentar dinheiro sobre o dinheiro que foi designado para o sacrifício de Olá e comprar um Hatat. E aí o que ele vai fazer? Vai Hatat, Aslá Lemitá, e aquele sacrifício de Hatat vai acabar morrendo, já que ele não pode sacrificar ele acaba morrendo. Agora a Gemara vai voltar a discutir a discussão que a gente estudou dos Amoraim, se um rico que trouxe um sacrifício de um pobre, ele se isenta da obrigação ou não. Então fala, Gemara, Gufa, a gente estudou Amara Belazar Amara Boixa. E também Migdash Ashir Veivi Korbanani, um rico que entrou no Beit HaMikdash quando ele estava impuro, e ele trouxe um sacrifício de um pobre, ou seja, em vez de trazer um animal, ele trouxe dois pombos, Loyatza, ele não se isenta da obrigação dele. Rabchaga Mraboshia, Rabchaga, no nome de Raboshia, diz Yatza, ele sim se isenta da obrigação dele. Agora a Gemara vai perguntar uma pergunta, vai tentar provar quem tem razão. Meitivei, gente, estudando uma braita, Metzorá Ani Sheivi Korbanashi. A gente sabe que uma pessoa que tem a lepre, ele também tem alguns, depende de quanto dinheiro ele tem, ele pode trazer diferentes korbanot. Se ele é mais rico, ele traz animais. Se ele é menos rico, ele traz pombos. Então o que acontece? Um Metzorá, que ele era pobre, ele trouxe um sacrifício de um rico. Ele gastou mais dinheiro do que ele precisava. Yatsa, aí ele se isenta da obrigação. Porém, Ashir Sheivi Korbanani, Loyatsa, um rico que trouxe um korban de um pobre, ele não se isenta da obrigação. Fala com ele, do mesmo jeito que a gente vê que um Metzorá que trouxe pobre, rico, que trouxe um sacrifício de um pobre, ele não se isenta da obrigação. Assim também, uma pessoa que estava impuro entrou dentro do Beit HaMikdash e ele era rico. Se ele trouxer um korban de um pobre, ele não vai se isentar da obrigação. Fala, mas não. É diferente Metzorá e uma pessoa impura que entra no Beit HaMikdash. Shaniatam, lá é diferente de Dechtiv, que está escrito no Pasuk, Zot. Está escrito no Pasuk, e esse vai ser o korban dele. Já que está escrito e esse, Tatorá vem nos dizer que ele tem que trazer o korban específico a ele. Ou seja, que se ele é rico, ele precisa trazer um animal e não pombos. Se você me fala que a Torá nos disse que ele tem que trazer o korban que é específico a ele, Reishanami, no começo da Braita que está escrito que um pobre que trouxe o korban de um rico, por que ele se isenta da obrigação? Já que ele é um pobre, ele tem que trazer o korban específico a ele. Fala Gemara, Rabi Rahmana, a Torá, ela nos ensinou com a palavra Torat, já que está escrito Torat, Zot Torat Ametzorá, então isso veio incluir que um pobre que trouxe um corbado de um rico, ele se isenta da obrigação. Já Tânia, a gente estudou assim numa praita, Torat, a palavra Torat, Lerabot Metzorá Nishevi Korbanashi, isso veio aumentar um Metzorá pobre que trouxe um corbado de um rico, que ele se isenta da obrigação. Yahola, filho, Ashir, Shevi, Korbanani. Talvez a gente poderia pensar que mesmo um rico que trouxe o sacrifício de um pobre também vai se isentar da obrigação. Estamos no mar Zot. Isso a gente aprende da palavra Zot. Que não, que ele tem que trazer o Korban específico a ele. Pergunta que não é, você tem razão. Você me explica que em Metzorah é diferente de uma pessoa impura que entrou no Beit HaMikdash, porque está escrito diferente Sukkim para ensinar essas leis em Metzorah. Venei Levinah. Talvez vamos aprender uma pessoa impura que entrou no Beit HaMikdash, vamos aprender as leis dele do Metzorah. Fala agora não. Miet Rachmana vim Dalhu. A Torá nos diz que se ele é pobre, ele é pobre. Tem uma palavra a mais, está escrito Hu no Pasuk, para falar que essas leis só são as leis do Metzorah. Já uma pessoa impura que entrou no Beit HaMikdash tem leis diferentes. Agora vamos começar a próxima Mishnah. Então, na Mishnah passada a gente estudou que Kohen Gadol ele fazia o sorteio, ele tirava dois pedaços de papel, um que está escrito para Hashem e um que está escrito para o Azazel, para o abismo, e um ele colocava num bode que ia ser sacrificado como um sacrifício de Hatat, e o outro ele colocava no outro bode que era mandado com uma outra pessoa para ser jogado para o abismo. Agora fala a Mishnah, o que a gente faz depois disso? Kashar lashon shel zeorit perosh seira mishtalech. Então ele amarra um pedaço de lã vermelha na cabeça desse bode que vai ser jogado para o abismo. Veimidó keneged beit shiluchó. E a gente prepara ele na casinha de onde que ele sai para ser mandado para essa montanha onde que ele é jogado. Velá nishchat. E esse aqui vai ser sacrificado, ou seja, vai ser abatido para ser sacrificado. Keneged beit shchitató. A gente coloca ele no lugar onde que ele tem que ser abatido. A gente vai ver depois que a Gmará tem uma dúvida aqui, que isso quer dizer. Será que a Mishnah quis dizer que vai ser abatido, a gente também amarra um pedaço de lã vermelho aonde que vai ser feito o abate, ou seja, no pescoço dele, ou a gente coloca o bode no lugar aonde vai ser feito o abate? Vamos ver isso na Gmará. Depois que ele faz tudo isso, ele encontra com o boi dele pela segunda vez, e ele se apoia em cima dele, faz a chamada smicha, e ele se confessa, ele faz o vidui. O que ele fala? Assim ele dizia: Ana Hashem, Deus, Hatati aviti pashati, eu pequei. Hatati é um pecado que ele fez sem querer. Aviti é que ele fez um pecado de propósito, e Pashati é que é um pecado que ele fez como se fosse que ele se rebelou contra Hashem. Lefanecha, na sua frente, Hashem, ani, eu, o Beiti, e minha casa, minha família, o Bnei Aron, amkdashecha, e os filhos de Aron, o povo santo, seu povo santo. Então, ana Hashem, por favor, Deus, kaperna, perdoe, pisavanot, pshaim, vechataim, Shaviti, que eu pequei, Vishepashati, que eu pequei, Vishkadati, que eu pequei. São três linguagens de pecar para os três diferentes tipos de pecados. Lefanecha, Anil, Beitil, Bnearão, Ankedoshecha. Perdoe os pecados que eu fiz, que minha família fez, e que todos os filhos de Arão, todos os Kohanim fizeram. Kakatu, Betorat, Moshavdecha. Como está escrito na Torá do seu servo Moshe, que Bayom Azeh, que nesse dia Yom Kippur, e Chapel Alechem, eu vou perdoar vocês, Letaer Etchem, para purificar vocês, Mikol Chatatchem, de todos os teus pecados, Lifnei Hashem Titar, na frente de Hashem, vocês vão ficar puros. Veinonim, e todas as pessoas que estão em volta do Kohen, que ouviram o nome de Hashem sendo mencionado, Onim Acharav, eles respondem, Baruch Shem Kivod Malchuto Lolam Vaed, vai ser abençoado o nome do reinado de Hashem para sempre. Que sempre que se ouvia o nome de Hashem no Beit HaMikdash, assim que se respondia. Fala Gmará, e Bailo, perguntaram no Beit HaMikdash, Vela Mishchat, isso que está escrito na Mishnah, que o que vai ser abatido, a gente coloca, Keneged Beit Shchitato, o que isso quer dizer? Akshirakai, que a gente amarra também uma lã vermelha no pescoço dele, ou Amadakai, ou que a gente coloca ele no lugar onde que ele vai ser abatido. Fala Mishnah, a gente vai provar de uma breta. Tashma, שצדו נו מבריאה, דתני רבי יוסף. קשר לשון של זהורית בלא שעיר המשתלח, אליה מהבה ומלוא ורמליה, נקבסה, נושיפי, דסי בוג'ק וסמנדדו פרו para essa montanha onde ele era jogado. Vem Midó Kenegat Betiluchon. A gente coloca ele já no lugar preparado para onde, de onde ele vai ser mandado. Vem Anishchat Kenegat Betiluchitato. E sobre o que vai ser abatido, a gente coloca ele Kenegat Betiluchitato. É a mesma linguagem da nossa Mishnah, que a gente não sabe o que quer dizer. Será que a gente amar uma lã vermelha no pescoço dele? Ou a gente coloca ele em pé no lugar onde ele vai ser abatido. Mas lá a Braita continua. Para que a gente faz isso? Shelo Italev Zebeze, que eles dois não se misturem. Velo Italev Bacherim, e eles dois não se misturem com outros bodes. Fala agora o seguinte: E Amrat Bishloma Akshir Akai, se você me diz que isso que está escrito, Vila Nishchat Keneged Bitchitato, quer dizer que o bode que vai ser abatido, a gente amarra uma lã vermelha no pescoço dele, Chape, então dá para entender por que eles não vão se misturar. Que esse tem um pedaço de lã vermelha na cabeça, esse tem um pedaço de lã vermelha no pescoço, e todos os outros não tem lã nenhuma. Ela ia metama da caim, mas você vai me dizer que isso que a Mishnah nos disse, vela mishchat keneged bishchitato, isso quer dizer que a gente coloca o bode que vai ser abatido no lugar onde ele vai ser abatido? Neide bechavrei lo miarev dai katir bei vai la katir bei, mesmo que ele, com o outro bode que vai ser mandado para a montanha lá que ele vai ser jogado, eles não vão se misturar, porque esse tem uma coisa amarrada na cabeça, e esse não tem, mas esse bode que está no lugar onde ele vai ser abatido, ele pode se misturar com outros. Então como a Braita fala que ele não vai se misturar, ela lá, então a gente tem que falar que Shmamina Kshirakai, Shmamina, que isso que a Mishnah fala, Vilanishchat, que negue Mishchitato, quer dizer que a gente amarra uma lã vermelha no pescoço desse que vai ser abatido. Amar Rabbi Yitzchak, disse Rabbi Yitzchak, Shtei Reshonot Shamati, eu escutei que tem dois tipos de pedaços de lã na forma de língua vermelha. Achat Shel Pará, uma da vaca vermelha, que a gente queima ela para usar o pó dela como o pó que purifica as pessoas que ficaram impuras através de um morto. Achat Shel Seira Mishtolech, e uma lã vermelha desse bode que vai ser jogado para a montanha, vai ser jogado lá no abismo. E eu escutei que a Hatzi Hashur, uma dessas lãs, tem uma medida, tem um valor, quanto ele tem que ser, ou um peso, quanto que ele tem que ser. Ve a Hatzi Natzi Hashur, e outra não tem medida. Ve lo yadanai minai, mas eu não lembro o que eu escutei, qual que é qual. Amar Rabbi Yosef, então Rabbi Yosef disse, Nechze Yanan, vamos ver, vamos deduzir. Shaseira Mishtaleach de Bai Haluka, do bode que vai ser mandado para o abismo, que quando ele chega lá na montanha, que ele vai ser jogado, então o Kohen ele corta o lã vermelha em dois pedaços. Uma ele deixa em cima e outra ele deixa com o próprio bode. Então já que a gente vai ter que dividir ele em dois pedaços, então Baishur ele tem que ter uma certa medida para conseguir dividir ele em dois pedaços. Mas Shel Parat Eloi Bai Haluka, mas a vaca vermelha que a gente não precisa dividir ele, sim, a gente só joga ele dentro da onde que a gente queima a vaca, então lá Baishur ela não precisa de medida. Assim Rabbi Yosef quis deduzir. Mas que o Rabi Bar Chama, então Rabi Bar Chama perguntou para ele, de Parana mi bai kovet, a gente tem uma alahá, que essa lã vermelha, da vaca vermelha, ela tem que ter um certo peso, para ela que ela caia dentro, bem a fundo, da onde que a gente está queimando. Porque se ela for leve demais, ela não vai se afundar dentro da fogueira que ele está fazendo para queimar a vaca. A gente sabe que ele tem que afundar. A maneirava kovetanai, não é uma pergunta, porque isso que a lã vermelha tem que ter um certo peso é uma discussão entre dois tanaim. E Rabi Yosef está indo de acordo com o Tana que sustenta que ele não precisa ter um peso. O deparalo vai halukar, então Rabi Yosef nos diz que a lã da vaca vermelha a gente não precisa dividir ela em dois pedaços. E teve a Baia perguntou, a gente vê numa breita, não assim, que tal você está escrito quando a gente faz a vaca vermelha, como que a gente faz? Korhan beshialei alashon. A gente sabe que na vaca vermelha, fora a lã vermelha e a própria vaca que é queimada, também a gente queimava lá dentro a lã vermelha, um pedaço de uma árvore muito grande, muito alta, chamada Eres, e um pedaço de um arbusto bem pequeno, chamado Ezov. E esses três, a gente amarra os dois pedaços de planta com uma lã vermelha. Então está escrito que a gente amarra esses dois tipos de plantas, tanto do Eres como do Ezov, com as sobras dessa lã vermelha. Então pergunta a Baia, a gente vê que tem sobras, a lã vermelha tem sobras. Então quer dizer que a gente dividiu ela em duas partes. Fala Gemara, não, não é isso que está escrito lá na Mishnah. O que está escrito na Mishnah é Eima Bezanav Alashon. A gente amarra esses dois tipos de planta, o Eres e o Ezov, com o rabo dessa lã vermelha. Ou seja, a gente pinteia ali bem, até que forme um rabo, e aí a gente consegue amarrar eles junto. Amav Chani Namayav. Etz Eres Veshnit Olat Shekaltatan Shalhevet Ksheira'a. O que acontece, e a gente acabou de explicar, que a gente pega uma planta, uma parte de uma árvore bem alta chamada Eres, e essa lã vermelha, a gente joga dentro da fogueira onde a gente está queimando a vaca vermelha. Então o que acontece se, em vez dessas plantas e dessa lã cair dentro da fogueira e queimar, ela já se queima logo antes de cair. Está tão forte o fogo que já em cima, nas chamas, ela já queima, antes de chegar dentro fundo da fogueira. Então disse Rav Chani, no nome de Rav, que é kashé. Meite vei. Pergunta que Maraj, estou numa braita, não assim. Nitabeva lashon. Se a lã vermelha ela se queimou com as chamas, mevi lashon acher o mekadeja. Tem que trazer outra lã vermelha. A Marabai disse, Abai, não, não é uma pergunta. Por quê? Lokasha, kambi kolakat, kambi nikfefe. Depende de como são as chamas. Se é uma chama muito alta e queimou mamash em cima, nem caiu dentro da fogueira, então você tem razão, tem que trazer mais uma lã. Mas se é uma chama não tão alta, uma chama baixa, e queimou lá embaixo, aí não tem problema. Rava Amar, Rava Omer, Koved Tanai. Rava nos disse que isso, que a lã vermelha tem que ter um peso para queimar lá dentro, é uma discussão entre dois Tanai. Tanai, como a gente estudou na Mabraita, Lama Korchan, que deixe Kulan da Agudá Hat, Divrei Rebbe. Por que a gente amarra todos eles juntos? Para ter uma Agudá, para ser um objeto. E a gente tem que jogar eles todos juntos amarrados. Por isso que a gente amarra eles. Porque eles têm que ser queimados, eles têm que ser pegados juntos. Já Rabbi Eliezer Rav Shimon Omer, que deixe Eben Kovet, Vei Plule, Torcefata Pará. Rabbi Eliezer Rav Shimon fala por que a gente tem que queimar eles, tem que amarrar eles juntos. Para eles terem um certo peso, diz que eles estão amarrados juntos, eles caírem bem profundo dentro da fogueira. Então diz Rabba, daqui a gente vê que o Kovet, isso que a lã vermelha tem que ter um certo peso, é uma discussão entre dois Tanaim. Então isso que a Biosa deduziu antes, que parado lá não precisa ter uma certa medida, é porque ele está indo de acordo com a opinião que essa lã vermelha não precisa ter nenhum peso para cair fundo dentro da fogueira. Exato, chefe, fique com a gente, que na próxima página a gente vai discutir mais leis sobre a vaca vermelha.